Olá, seja bem-vindo novamente. O tema de nossa aula de hoje é estrutura, função e cicatrização da cartilagem. Vamos fazer uma breve introdução do que é a cartilagem. Cartilagem basicamente é um tecido conjuntivo flexível que é encontrado em todo o corpo. Existem basicamente cinco tipos de cartilagem e nós vamos focar hoje principalmente na cartilagem hialina, cartilagem articular. Cartilagem é um tecido rígido e flexível ao mesmo tempo, capaz de absorver as cargas impostas pela articulação, no exemplo da cartilagem articular, cartilagem hialina, e ela é forte o suficiente para suportar essas forças compressivas sem que haja a ruptura ou sem que o tecido fique permanentemente deformado. Então, nessa aula, nós iremos discutir função, estrutura, os diferentes tipos de cartilagem, bem como seu suprimento neurovascular e sua capacidade de reparo. Ok? Então, vamos lá. Existem basicamente cinco tipos de cartilagem. A cartilagem que nós vamos focar hoje é a cartilagem hialina articular, a mais importante para o fisioterapeuta. E a cartilagem hialina é a cartilagem que recobre a articulação, que recobre a superfície óssea. Mas existem outros tipos também, como por exemplo a cartilagem fibroelástica. O menisco e a fibrocartilagem triangular no punho são bons exemplos de cartilagem fibroelástica. Existem também a fibrocartilagem, que é encontrada principalmente na inserção do tendão e ligamento no osso. Existe a cartilagem elástica, muito encontrada na traqueia, na orelha externa e na laringe, que tem uma capacidade elástica muito grande. Existe a cartilagem fisária, que é encontrada principalmente na placa de crescimento de crianças e adolescentes. E qual é a função da cartilagem? Para que a cartilagem serve? Ela tem basicamente quatro funções primordiais. Primeira, distribuir e transmitir as cargas e as forças de cisalhamento no osso subjacente. Essa distribuição e transmissão de cargas e forças é extremamente importante para que não haja nenhuma lesão das estruturas de tecido mole circunvizinhas. Então, nós iremos falar das propriedades moleculares da cartilagem articular, que são extremamente importantes para que haja essa boa função de distribuição e transmissão de cargas. Segunda função extremamente importante é possibilitar um movimento praticamente sem atrito. Devido à característica da cartilagem hialina articular, ela serve como uma cobertura das extremidades ósseas para que não haja contato entre essas extremidades e permitir um movimento mais fluido indolor das articulações. Ela também funciona como um modelo para a maior parte do esqueleto, o esqueleto, né, o sistema músculo-esquelético, porque todo o osso inicialmente foi uma cartilagem. Então, essa transformação de osso e cartilagem é extremamente importante e a cartilagem hialina tem uma grande função nessa formação óssea, como um precursor do osso ainda dentro do útero da mamãe. E também essa cartilagem ela vai permitir que uma articulação sinovial tenha uma amplitude de movimento funcional e específica. Nós sabemos que as osteoartrites fazem com que o paciente perca muita amplitude de movimento, porque o paciente não tem uma articulação muito fluida e também tem a presença de sintomas naquela articulação. Então, a função da cartilagem é também promover, eu diria que a função final da cartilagem é promover uma amplitude de movimento funcional e específica para cada articulação. E quais são as propriedades da cartilagem articular? Podemos falar em basicamente três propriedades. A primeira é a resistência de cargas compressivas. Então, sempre que uma carga compressiva cíclica é colocada naquela cartilagem, ela tem a capacidade, cartilagem saudável, tem a capacidade de resistir a essas cargas compressivas. E dependendo da quantidade de cargas compressivas cíclicas, isso é até benéfico para a cartilagem, porque isso ajuda na nutrição da cartilagem articular. Vamos falar disso mais em detalhes um pouco mais adiante. A segunda propriedade é a propriedade elástica, como a gente vê nessa figura à direita. Nós vemos aqui que uma estrutura elástica ela tem a capacidade de suportar a carga sem que haja a sua ruptura, sem que haja a sua quebra. Já um material rígido, ele não tem essa capacidade de absorver essa carga e ele vai acabar falhando. Então, a elasticidade da cartilagem articular, da cartilagem hialina, é uma propriedade extremamente importante nessa estrutura. E a terceira propriedade da cartilagem articular é a autolubrificação. A cartilagem articular, como a gente vai ver mais adiante, ela é avascular. Então, ela necessita dessas trocas de fluidos que acontecem principalmente com alterações pressóricas no interior da cartilagem articular e na região externa, para que haja uma entrada de fluidos e de nutrientes. Então, a cartilagem ela tem uma independência na lubrificação, na nutrição. Ela é mais ou menos autossuficiente, como a gente poderia falar. E do que é feito a cartilagem? Qual é a composição da cartilagem articular? Cartilagem articular é feita de basicamente três tecidos, três fatores. Primeiro, a matriz extracelular. Segundo, colágeno. E terceiro, células. Então, são esses três pilares: matriz, colágeno e células. Vamos falar um pouquinho da matriz, uma introdução sobre a matriz. A matriz extracelular, ela é composta principalmente de água, de colágeno e de proteoglicanos. Esses colágenos que estão presentes na cartilagem articular são de diversos tipos, mas predominantemente do tipo 2. O tipo 2 perfaz cerca de 80% a 90% de toda a substância colagenosa da cartilagem articular. E também é composta por condrócitos. Os condrócitos, eles chegam a ser em torno de 3 a 5% apenas de todo o conteúdo da cartilagem. Então, a quantidade de células na cartilagem é bem pequena. A quantidade de água é muito maior, cerca de 60% a 80%, depois seguida por colágeno, principalmente aqui, como a gente viu, o colágeno tipo 1, mas também o colágeno tipo 9 e 11 tem uma significância, sim, para essa cartilagem, mas predominantemente do tipo 2, depois é feita por proteoglicanos, cerca de 9%, e de glicoproteínas multiadesivas, cerca de 5%. Ok? Então, em termos de peso, de quantidade, de estruturas que perfazem essa cartilagem, nós temos primordialmente água, colágeno, proteoglicano, proteínas não colágenas e aí, por fim, por último, as células, que são os condrócitos. Algumas características da cartilagem articular é que ela é avascular, aneural e alinfática. Ou seja, não tem vaso sanguíneo chegando diretamente na cartilagem, não tem nervo, terminação nervosa livre chegando diretamente na cartilagem, não tem sistema linfático na cartilagem. Essas propriedades fazem com que, primeiro, sendo avascular, ela tem uma pobre capacidade de autorreparo. Sendo aneural, o paciente não consegue perceber os danos na cartilagem articular, por isso que na grande maioria das vezes o indivíduo com osteoartrite só vai descobrir quando está em estágios avançados, porque ele não consegue perceber esse dano por ser aneural, por não ter terminação nervosa livre, e por ser alinfática também ela não tem essa capacidade de drenagem linfática, já que não existe vaso sanguíneo chegando nessa estrutura. Então a gente já viu que a água é um grande componente da cartilagem articular, perfaz cerca de 65% a 80% de toda a massa da cartilagem, e a água representa 80% do peso da cartilagem articular, é muita coisa. Então a cartilagem articular é extremamente hidratada e tem algumas propriedades hidrofílicas, como a gente vai falar mais adiante, que consegue atrair as moléculas de H2O. E 60% da água é encontrada lá nas zonas profundas da cartilagem articular. Algumas características interessantes, importantes dessa água na cartilagem articular. A gente observa, os estudos mostraram isso, que com o envelhecimento normal nós temos um menor conteúdo de água na cartilagem articular, assim como acontece nos discos intervertebrais. A gente tem uma desidratação da cartilagem articular com o envelhecimento normal, o que favorece a uma degeneração, a uma microruptura. Porém, na osteoartrite nós temos o contrário. Na osteoartrite nós temos um aumento da quantidade do teor de água na cartilagem articular. E esse aumento não é benéfico. Esse aumento de forma exacerbada não é interessante. Porque o aumento do teor de água na cartilagem articular vai levar a um aumento da permeabilidade da cartilagem, uma diminuição da capacidade de suportar as forças compressivas e de cisalhamento, opa, perdão, e uma diminuição da elasticidade da cartilagem articular. Então lembre-se, com o envelhecimento normal, saudável, nós temos uma diminuição do teor de água e com a osteoartrite, a degeneração da cartilagem, nós temos um aumento do teor de água que não vai ser benéfico. Falando sobre os tipos de colágeno, nós temos basicamente o tipo de colágeno 2 como sendo o colágeno predominante, fazendo cerca. Essa porcentagem muda de literatura para literatura, mas cerca de 80 a 95% de todo o total de colágeno na cartilagem articular. E temos pequenas quantidades de outros colágenos, mas principalmente o colágeno tipo 9 e o colágeno tipo 11 estão presentes. Uma outra estrutura extremamente importante na cartilagem articular são os proteoglicanos. Nós não podemos falar de cartilagem articular sem falar de proteoglicanos. Proteoglicanos, como o próprio nome sugere, ó, proteína, glicanos, glicose. Então, são proteínas que são fortemente glicosiladas. Glicosiladas. Então, tem uma molécula de carboidrato que está ligada à molécula, à proteína lá a nível molecular e biológico, tá? Então, esses proteoglicanos, como a gente falou, são uma substância fundamental da cartilagem hialina. Não tem como falar de cartilagem hialina articular sem falar de proteoglicanos, porque é uma substância fundamental e ele tem basicamente três tipos de glicosaminoglicanos. Primeiro, o mais importante, o mais conhecido, é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é extremamente importante para a boa hidratação da cartilagem articular. Também temos o sulfato de condroitina, que a gente observa também, sulfato de condroitina muito em suplementos que tentam promover a saúde articular. E o sulfato de queratano também está presente nessa cartilagem, como sendo formas de glicosaminoglicanos. Os glicosaminoglicanos perfazem cerca de 10% da cartilagem e ela tem a função extremamente importante de fornecer a resistência à compressão da cartilagem articular. Então, essa capacidade de resistir às cargas compressivas que a cartilagem tem é devido a essa quantidade de proteoglicanos. Por isso que quando a gente observa uma redução da quantidade de proteoglicanos, de glicanos, como a gente vai falar adiante, a gente tem uma maior incidência de lesão de cartilagem articular hialina. E também esses proteoglicanos têm uma capacidade hidrofílica, ou seja, de atrair água. Então, quando a gente tem uma diminuição dos proteoglicanos, a gente tem uma desidratação da cartilagem articular. Os proteoglicanos são produzidos pelas células da cartilagem, conhecidos como condrócitos. Então, a grande e importante função dos condrócitos é a produção desses proteoglicanos. E os proteoglicanos são compostos por subunidades de glicosaminoglicanos, como a gente já falou aqui, principalmente desses três, e também do sulfato de queratina, que também pode estar presente aí nessa cartilagem articular. E lembrando que proteoglicanos, como a gente já falou, são proteínas, mas são proteínas não colágenas, elas não fazem parte da classe dos colágenos. Então, os condrócitos são células especializadas que produzem e mantêm a matriz extracelular. Então, lembra-se lá do condrócito. Condrócito é uma célula especializada que tem a capacidade de manter a matriz extracelular, além da sua produção, principalmente aqueles glicosaminoglicanos que estão bastante presentes ali nos proteoglicanos. Muito bom. Novamente falando um pouquinho mais detalhado dos condrócitos, já falamos que eles produzem colágeno, produzem proteoglicanos e produzem algumas enzimas extremamente importantes para o bom funcionamento do metabolismo dessa cartilagem articular. E de onde vêm os condrócitos? Os condrócitos vão se derivar dos condroblastos, que vão estar presos lá nas lacunas a nível molecular da cartilagem articular, que depois vão se tornar células mais maduras, como os condrócitos. E o metabolismo dos condrócitos vai responder muito a estímulos mecânicos e químicos. Isso é extremamente importante. Lembra lá, o condrócito vai produzir proteoglicano, que é a substância fundamental para a cartilagem articular. E o estímulo mecânico, principalmente um estímulo cíclico de compressão e descompressão, vai ajudar, na produção, na síntese desses condrócitos, no bom funcionamento do condrócito, que vai produzir os proteoglicanos, que vai manter a estrutura, da cartilagem articular saudável. E a cartilagem articular imatura, ela possui células-troncos. A cartilagem imatura não possui célula-tronco. Então, a cartilagem mais madura, ela não tem essa capacidade de regeneração como a cartilagem imatura tem por possuir células-troncos capazes de se diferenciar, quando necessário para gerar mais tecido. É extremamente importante que a gente entenda que a cartilagem articular é um tecido remanescente de um molde original de uma cartilagem hialina que foi produzida e que vai formar um osso maduro na idade da adolescência para a idade adulta. Então, novamente, todo osso um dia foi uma cartilagem. E quando a gente vai estudar, a gente vai ver nas aulas, que a gente fala sobre consolidação óssea, a gente vai ver que a consolidação óssea, ela só acontece depois que a cartilagem vai se transformar em osso. Inicialmente tem uma descontinuidade do osso, esse osso vai sofrer um processo de sangramento muito grande, vai formar um hematoma, esse hematoma vai dar origem a uma cartilagem, a cartilagem vai dar origem a um novo osso. Então, temos sempre que ter em mente que todo osso foi um dia uma cartilagem. E o desenvolvimento da criança passa por esse processo de maturação de cartilagem para a formação de osso. Aqui a gente observa uma figura bem interessante da matriz extracelular. Esses filamentos bem grossos que a gente observa aqui na cor vermelha, um pouco mais rosa-vermelha, isso aqui são os colágenos do tipo 2. Você vê que existe uma abundância de colágeno tipo 2 e eles são mais calibrosos. Associado, ligado ao colágeno tipo 2, nós temos outros tipos de colágeno. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um colágeno tipo 9, que tem uma função de aderir a esse colágeno tipo 2 e tem algumas funções interessantes, na ligação com outras moléculas dentro da matriz extracelular. Essas células grandes aqui são os condrócitos. Lembra que os condrócitos vão produzir os proteoglicanos, que são feitos por glicoproteínas, tá? E aqui embaixo a gente tem dentro dos condrócitos algumas gotículas, moléculas de gordura e do glicogênio também, que vai ajudar no metabolismo dessas células. Essas fitas finas em verde são os ácidos hialurônicos, extremamente importante para a hidratação, dessa cartilagem hialina. E você vê que aqui a molécula em verde, esse filamento fino, ele vai estar ligado a um proteoglicano que vai ter uma grande capacidade de absorção de água por ter sua propriedade hidrofílica, ou seja, de atrair as moléculas de H2O. Então, as moléculas de ácido hialurônico, elas vão interagir com as moléculas de agrecano para formar grandes agregados de proteoglicanos. E esses proteoglicanos têm uma função fundamental na hidratação da cartilagem articular. Muito bem. Vamos falar um pouquinho das zonas, da cartilagem hialina. Nós temos basicamente quatro zonas de cartilagem hialina, e o estudo dessas zonas é importante para que a gente entenda como que acontece o reparo da cartilagem, em que zona acontece e em que zona não acontece. A primeira zona é essa zona mais superficial. Essa zona superficial é a zona que tem a maior capacidade de resistência a compressões, a cargas, a torques, a cisalhamento. Essa zona superficial tem uma quantidade de colágeno tipo 2 muito grande e a orientação geralmente é paralela desse colágeno, muito organizado nessa zona um pouco mais tangencial, um pouco mais superficial. Existem também condrócitos, claro que os condrócitos são em pequena quantidade, como já vimos, cerca de 5%. Esses condrócitos são achatados e são fibras e apresentam também nessa região fibras colágenas condensadas e proteoglicanos mais esparsos, mais separados, mais divididos. Aqui nós temos uma maior concentração do colágeno e uma menor concentração dos proteoglicanos. Então é uma zona que tem muito mais fibra de colágeno densa e muito menos proteoglicanos, consequentemente menos água nessa região. E é a única zona onde as células progenitoras da cartilagem articular foram encontradas. Então aquelas células mais remanescentes foram encontradas nessa zona e não nas demais. A zona intermediária, essa segunda zona, é uma zona um pouco mais espessa. A primeira a gente vê que é uma zonazinha mais delgada, mais fina. A segunda é um pouco mais espessa. E aqui o colágeno é encontrado não em uma organização paralela como a zona tipo 1, mas em uma organização um pouco mais oblíqua ou um pouco mais aleatória. E é a camada mais espessa com uma grande abundância de proteoglicanos. Tá? Então essa zona intermediária tem uma quantidade de proteoglicanos muito, muito, muito grande. Então faz com que essa camada tenha um pouco mais de água, de conteúdo aquoso nela. A camada profunda, que é essa camada radial, ela tem a orientação do colágeno tipo 2 de forma perpendicular e ela cruza a marca da maré. Essa marca da maré, essa marcazinha aqui que a gente vê, gente, ó, essa marca da maré divide a zona não calcificada, que são essas três zonas, da zona calcificada, que é essa parte de baixo, que a gente vê, que é composta por parte de cartilagem, parte osso, e o osso subcondral associado com o osso esponjoso. Aqui nós temos uma maior quantidade de proteoglicanos na camada um pouco mais profunda, na camada um pouco mais profunda nessa região, e a gente tem um pouco mais de estrutura cartilaginosa hidratada. E aqui os condrócitos são redondos, mas são muito espaços, ó. São muito, são em menor quantidade e elas são muito separadas. Aqui a gente vê os condrócitos com orientação um pouco mais próxima, e à medida que a zona vai se aprofundando, a gente vai ver essa quantidade de células cartilaginosas em quantidades menores e mais dispersas. E a zona calcificada, essa zona que está logo imediatamente abaixo da zona da maré, e ela se caracteriza por ser calcificada, como o próprio nome sugere, e por ter uma pequena quantidade de condrócitos. Aqui a gente quase não vê essas células cartilaginosas. A zona calcificada também vai estar localizada sobre o osso subcondral e acima do osso subcondral e o osso esponjoso. E em resposta à lesão articular, quando ela é deflagrada, a calcificação ativa do osso subcondral vai resultar em uma resposta desse osso subcondral, e aí essa zona, as zonas mais profundas, vão ter uma pequena capacidade de reparo. As zonas superficiais não têm capacidade de reparo nenhum, mas as zonas mais profundas, que são um pouco mais calcificadas, elas têm uma maior capacidade de reparo por ter um suprimento sanguíneo um pouco maior, por estar mais próximo do osso subcondral e do osso esponjoso. Então aqui nós vemos as três zonas, as quatro zonas, na verdade, a zona superficial tangencial, a zona intermediária, a zona um pouco mais profunda e a zona calcificada junto com o osso subcondral. E aqui a gente vê aquilo que a gente chama de marca da maré, que a gente viu na figura anterior. Muito bem. Já falamos que a cartilagem articular ela é avascular, não tem suprimento sanguíneo direto para essa cartilagem e ela é nutrida principalmente pelo líquido sinovial na superfície, pelo osso subcondral na base, lá nas regiões mais profundas, e é facilitado, essa nutrição é facilitada pela compressão e descompressão. Então, cargas cíclicas de compressão e descompressão naquela articulação vão ajudar muito a nutrição. Por isso que é extremamente importante o aquecimento antes de uma prática esportiva. Porque o aquecimento não é só importante para o músculo, para aquecer o músculo, para melhorar esse metabolismo, melhorar a capacidade de contrato, melhorar a eficiência. Isso também acontece. Mas o aquecimento é também extremamente importante para a articulação, porque vai fazer com que a articulação, principalmente a cartilagem hialina, esteja melhor preparada, melhor nutrida, melhor embebida em água para suportar aquelas cargas cíclicas mais intensas durante a prática esportiva. Então, o aquecimento é extremamente importante para a saúde da cartilagem articular, ok? E essa nutrição vai depender da quebra da glicose, da glicólise, né? Para a produção de ATP e de energia que vai nutrir essas células, que vai ajudar lá no metabolismo das células. E como que essa cartilagem vai responder aos estresses mecânicos? A gente sabe que o estresse fisiológico vai estimular a síntese da matriz extracelular e inibir a condrólise, ou seja, a quebra das moléculas das células da cartilagem articular. Então, quando a gente está submetendo a cartilagem articular a demandas físicas, a demandas de estresse fisiológico de maneira cíclica e controlada, a gente está ajudando a melhora da nutrição da cartilagem articular e uma melhor saúde dessa cartilagem. Só que o excesso de estresse vai fazer o efeito contrário. Se o estresse fisiológico moderado vai estimular a síntese da matriz extracelular e manter uma boa saúde da cartilagem, o excesso do estresse vai suprimir essa síntese da matriz. Então, vai facilitar uma quebra dessas moléculas e promover a condrólise, ou seja, a quebra dos condrócitos. O que não é bom, o que pode levar a mudanças degenerativas no futuro. Ok? Alguns estudos mostraram que corridas moderadas, cargas moderadas de compressão e descompressão vão aumentar a espessura da cartilagem articular e aumentar o conteúdo de proteoglicanos, que é a substância fundamental da cartilagem. Então, muitos estudos observaram, tem um estudo bem interessante, acho que foi de 2016, que mostrou que corredores de intensidade moderada, eles têm uma proteção articular muito maior do que aqueles corredores de elite. Então, eles fizeram um estudo de longo prazo e evidenciaram que corredores moderados tinham a menor chance de desenvolver osteoartrose do que aqueles corredores de elite. Os corredores de elite tinham a maior chance de desenvolver osteoartrose do que aqueles corredores moderados, porque eles sobrecarregaram a articulação além do ponto de reparo saudável daquelas estruturas. Elas demandaram mais do que aquela estrutura poderia suportar. E outra coisa extremamente interessante para o fisioterapeuta entender é que a imobilização também vai ter um efeito nessa cartilagem articular. A imobilização, como a gente, quando está imobilizado, não está submetendo aquela cartilagem articular a cargas compressivas e descompressivas, nós não temos essa troca de fluidos, então a cartilagem articular vai ficar menos nutrida, o que vai levar a um afinamento da cartilagem articular, um amolecimento dessa estrutura e também a perda de proteoglicanos, fazendo com que a cartilagem articular esteja menos hidratada, o que vai facilitar ao desenvolvimento das osteoartroses. E a cartilagem articular tem uma capacidade de reparo bastante limitada. Agora vamos falar de reparo da cartilagem. A gente sabe que ela é avascular, a neural e a linfática, e que tem uma capacidade de reparo muito pequena. Mas como que acontece esse reparo? Primeiro, nós sabemos que a cartilagem articular ela foi feita para tolerar um estresse de mecânico, de cisalhamento, de força, de compressão intenso. Mas chega um ponto que ela não consegue tolerar mais. E quando ela está danificada, ela não tem uma capacidade notável e importante de cicatrização. A menos que essa cartilagem lesada seja apenas a cartilagem mais profunda. Quando nós temos aquela cartilagem radial profunda lesada, que está mais próximo do osso da marca da maré e do osso subcondral, nós temos uma maior capacidade de reparo, porque ali nós estamos mais próximos das estruturas vasculares, que pode gerar algum reparo. Mas quando a cartilagem articular danificada é aquela camada mais superficial, nós já temos uma grande capacidade de reparo nessa região. Ok? Vamos concluir, vamos fazer uma pequena revisão para a gente fixar bem esse conhecimento que nós adquirimos hoje aqui. Primeiro, nós sabemos que os condrócitos são células da cartilagem articular que têm a capacidade de produzir a matriz extracelular, extremamente importante. Os condrócitos estão em pequena quantidade na cartilagem, mas têm uma função extremamente importante de produzir a matriz extracelular. E a matriz da cartilagem alina vai apresentar basicamente três classes de moléculas, que são as moléculas de colágeno, os proteoglicanos, que contém os glicosaminoglicanos e as glicoproteínas multiadesivas. Nós sabemos também que a substância fundamental da cartilagem alina é composta por três tipos de glicosaminoglicanos, principalmente o ácido hialurônico, o sulfato de condroitina e o sulfato de queratano. O sulfato de condroitina, novamente, muito utilizada para os suplementos que tentam promover a saúde da articulação. O agrecano é um monômero do proteoglicano mais abundante na cartilagem alina e vai ter uma função importante também na nutrição, na manutenção de uma quantidade de água importante nessa cartilagem. Nós sabemos também que a cartilagem alina é o tecido precursor da ossificação endocondral, ou seja, o tecido precursor que vai formar o osso em idades, a partir da evolução do feto, da criança, o osso já vai sendo formada pelaquela cartilagem. E nós sabemos que a capacidade de reparo dessa cartilagem é pequena, então quando danificada, essa cartilagem mostra uma incapacidade notável de cicatrização, até mesmo naquelas lesões de menor importância. Espero que você tenha gostado dessa aula e te encontro na próxima aula. Um grande abraço, tudo de bom.